Tá ao vivo? Tá ao vivo? Alô? Ao vivo! Saudações alviverdes, parabéns a todos! 26 de agosto de 2019, Palmeiras. 105 anos! Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatso! Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje muito especial, né? Hoje, parabéns para o Palmeiras, parabéns para todos nós palmeirenses. Se você não é palmeirense, aí não é parabéns para você. Eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Mas pode ficar também. Mas não tem parabéns para você. Parabéns para os palmeirenses. Parabéns para nós. Palestrinos, palmeirenses, parmeiristas. Desde 1914, o maior clube do mundo. Maior clube do mundo, sim senhor. Maior clube do Brasil. Brasil é o país de futebol, então é o maior clube do mundo. Que se dane o resto. Estão falando da minha indumentária aqui. Não tô com a roupa do Verdazzo hoje, porque tá frio! Tá frio! Então, eu botei uma roupa do Palmeiras um pouco mais reforçada. Pessoal, vou mencionar rapidamente o momento do time, né? Mas hoje é dia de celebrar, hoje é dia de contar história, hoje é dia de relembrar, hoje é dia de passar limpo a história do Palmeiras. Óbvio que em uma hora não dá para passar limpo toda a história do clube, né? Mas fazer um programa comemorativo, né? Para a gente se sentir mais palmeirense ainda. Num dia como hoje. Nego Pidão, né? Me dá essa blusa de presente. Seu dromedário. Quem pede as coisas aqui sou eu. Você já ficou padrinho? Já ficou padrinho? Então, ao invés de dar uma de pidão aqui, vai lá e fica padrinho. Daí a gente conversa. Cada uma que me aparece, viu? Parece duas. Mas vamos lá. Cacatua. Sabe a cacatua, aquele bicho que fica com o pescoço torto assim, sabe? Então. Malereto. Vamos lá. Amanhã, hoje é festa, né? Mas amanhã é um dia importantíssimo também, porque amanhã o Palmeiras decide uma vaga nas semifinais da Libertadores. Faltam quatro jogos para o Palmeiras ganhar a Libertadores. Já pararam para pensar nisso? Falta quatro jogos. Amanhã, se passar dois da semifinal, e se passar pela semifinal, a final em jogo único. Então são quatro jogos. Quatro jogos. Sendo que desses quatro jogos, dois em casa. Um fora e um em campo neutro. Dá pra ser campeão, hein? Um abraço pro meu amigo, Dr. Marcelo, lá de Campo Grande. Um grande abraço. Já estão com o friozinho na barriga ou estão comemorando? 105 anos, beleza. Eu admito que eu tô dividido. Porque hoje foi um dia de felicidade, né? De palmeirismo. De se sentir mais superior ainda aos outros do que a gente já se sente normalmente. E hoje é nosso dia, né? E ver a torcida palmeirense toda celebrando na internet, os ídolos se manifestando, as manifestações de respeito dos adversários. Isso é muito legal, muito gostoso, muito gratificante. Mas ao mesmo tempo tem mata-mata da Libertadores amanhã contra o Grêmio. Então, não dá para ficar muito, né, na festa, celebrando, esse tipo de coisa, né? André, grande abraço. Meu amigo André Rossini também está fazendo um superchat. Aliás, hoje é um dia especial, está todo mundo generoso, né? Muito bom. Muito bom para o nosso projeto também, que isso aconteça. Hoje eu soltei um post lá no nosso site, no Verdazo. Todo ano você faz aquele post, parabéns, Palmeiras, meu amor, minha vida, aquela coisa toda, né? Mas hoje, como é 105 anos, eu resolvi fazer um comparativo do Palmeiras hoje, no quinto ano do segundo centenário. Estamos vivendo o segundo centenário do Palmeiras, né? O segundo conjunto de 100 anos da nossa história. E já foram cinco. E como estava o Palmeiras no centenário e como está o Palmeiras hoje, 5 anos depois? A diferença é assombrosa. Na verdade, a grande, grande diferença mesmo é para 2012. Porque o projeto de reconstrução do Palmeiras, ele começa em 2012, final, segundo semestre, né? Quando o embrião do grupo que foi a presidência, o grupo do Paulo Nobre, do qual fazia parte o hoje presidente Maurício Gagliotti, quando tudo começou, né? Quando foi elaborado o plano de gestão, quando todo o planejamento, o passo a passo do que deveria ser feito no clube foi traçado. E aí, quando aquele grupo ganhou a eleição, as coisas começaram a mudar de forma invisível para a torcida. Na verdade, assim, as coisas boas eram invisíveis, porque o efeito, que era segurar tudo em questão de grana, não gastar nada, isso refletia no time e todo mundo só olha para o time, para o futebol. E o time que foi montado em 2013 era um time fraco, mas era suficiente para jogar Série B, que era a realidade do clube naquele momento. E só que, né, tudo começou com aquela troca de 5 por 1, que na verdade nunca veio o quinto. Aliás, eu não sei por que que o Palmeiras deixou quieto esse quinto, viu? Porque devia pegar o Grêmio pelos colarinhos e falar, ó, você tá me devendo, né? Porque tá mesmo. Mas enfim. Mas o Palmeiras precisava de jogador. Não tinha nem jogador, tinha 18 jogadores no plantel. E não tinha dinheiro. Então um teve que virar 5 para começar a ter jogador, para poder colocar time em campo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o Figueirense hoje? Não estava muito diferente. E aí o Palmeiras, óbvio, teve também uma injeção financeira importante em 2013 e 2014. Então, em 2014, as coisas já estavam um pouco mais em ordem, mas mesmo assim a ordem era austeridade. E aí até vários erros foram cometidos, né? Principalmente em 2014, pelo presidente Paulo Nobre na época. Ele estava tão mão de vaca, tinha que ser mão de vaca, mas ele estava tão mão de vaca, que ele exagerou em algumas negociações e acabou perdendo peças importantes. Então, se você for ver aquela espinha dorsal do time de 14, não era ruim. Você tinha Fernando Praz, na zaga Lúcio e Henrique, o meio-campo você tinha Wesley e Valdívia. Wesley, vocês podem falar o que vocês quiserem do Wesley, mas ele é bom jogador. Ele sabe jogar bola. É diferente de ser bom jogador. Tira o bom jogador. Ele sabe jogar bola. Então, ele motivado, ele, né, a fim de jogo, ele é bom jogador. Tanto que ele fez um monte de gol com a camisa do Palmeiras. Mas é um cara muito difícil, né? Um cara que não corresponde. Um cara que não veste a camisa como se deve, né? Ele é o jogador mais mercenário que eu já vi na minha vida. E você tinha o Allan Kardec na frente. Então, olha que espinha dorsal interessante, né? Praz, Henrique, Lúcio, Wesley, Valdívia e Kardec. Só que na prática não funcionou. Porque o Praz se machucou logo no comecinho do Campeonato Brasileiro. O Henrique saiu por uma dessas esses problemas de negociação. O Wesley, cada vez mais correndo para não chegar, com o freio de mão puxado. O Valdívia até que corria, mas aí ele. Ai, minha coxa! Ai, minha coxa! E aí ficava. Jogava um jogo, ficava três fora. Jogava dois jogos, ficava 10 fora. E ia lá pro Vila Country, encheu o latão e não cicatrizava nunca a tal da fibrose. E o Allan Kardec também acabou saindo. Né, também numa negociação ali que não foi das mais felizes e justo para o São Paulo. E aliás foi aquele episódio do Apequenô, né, do Aidar. Então aquele time não deu liga. Aí chamou. Não, então bota aquele técnico argentino ali que ele sabe muito de futebol. Ricardo Gareca. Trouxeram o cara, ficou 11 jogos. Não deu liga, não deu certo. Trouxe um monte de argentino ali, não deu nada certo, depois ficou com os argentinos. Ah, não foi uma gestão feliz do futebol, mas por trás das cortinas o Palmeiras estava se reerguendo. Então aquela gestão, na prática, arrumou a casa, coisa que a gente, na torcida, na arquibancada, a gente não enxerga. Então, todo mundo hoje, ah, nobrão, nobrão, nobrão. Mas na época queriam matar o cara. Né? Porque a gestão no futebol não foi boa. Havia muitas dificuldades, é fato. Mas poderia ter sido melhor. Enfim, o trabalho foi feito. E o Palmeiras sobreviveu. Quase foi rebaixado de novo. E se fosse rebaixado, ia ser um furdunço. Mas aí o Allianz Parque ficou pronto, o Avante explodiu, o Palmeiras contratou o Matos e o Matos contratou um monte de gente. Chegou a Crefisa e o Palmeiras, de um clube praticamente falido no final de 2012, virou uma potência esportiva e econômica, principalmente econômica. No começo de 2015, com três fontes de renda espetaculares. O Allianz Parque, as rendas do Allianz Parque, o Avante, que explodiu, e um patrocinador muito bom, que na época não pagava o que paga hoje, né? Pagava menos. Mas, mesmo assim, era um patrocinador bem interessante. E aí o primeiro ano foi de desenvolvimento, montar. Passou a régua, né? Sabe quando acaba o ano, você fala, manda todo mundo embora! Foi exatamente o que o Palmeiras fez. Ficaram, sei lá, uns 4 ou 5. Contratou em janeiro mais de 20 jogadores. E entre dezembro e janeiro, né? E aí foi. O Matos mesmo deu entrevista na época, vocês devem se lembrar. Não é certo fazer o que a gente está fazendo, mas precisa. A gente vai começar um projeto e aí a gente vai, no próximo ano a gente vai fazer ajustes, aí são ajustes pontuais que se faz todo ano em todo clube. E é o que está acontecendo, ele está cumprindo o que ele prometeu. Palmeiras, de 3 anos para cá, contrata quantos jogadores na virada do ano? Seis, cinco, seis, no máximo. Aí entram alguns enxertos na janela do meio também e vai rodando elenco normal. Né? Agora, naquele começo de 2015 foi realmente necessário fazer uma baciada. Foi o que o Palmeiras fez e acabou rendendo um título, né? Um título muito saboroso, que foi a Copa do Brasil de 2015. Primeiro do Allianz Parque, daquele jeito, né? Que foi delicioso, maravilhoso. E aí o Palmeiras decolou, né? Ganhou dois dos três brasileiros dos anos seguintes, 16, 17 e 18, o Palmeiras ganhou dois brasileiros e só não ganhou os três porque a gente foi roubado em 17. Fomos roubados. Vocês lembram, né? Então, isso é o protagonismo. Isso é levar o Palmeiras de volta ao protagonismo do futebol nacional. Então, se você pegar os grandes times do Palmeiras, os grandes esquadrões que o Palmeiras já montou na história, as grandes academias, não ganhava brasileiro todo ano. Ganhava, tal, mas tinha lá um outro ano de entre safra, né? Que a gente pode considerar esse ano de 2017. Agora, o Palmeiras está com uma fase tão boa quanto das melhores da história. Então, se você pegar o começo da década de 50, por exemplo, entre 50 e 51, teve o time das cinco coroas, uma delas o Mundial, a Copa Rio. É, se você pegar o Lucas Serpa mandou um superchat aqui, falando que amanhã 6-0 é goleada. Amanhã, amigo, 0-0 é goleada. Não precisa nem do meio. Se não tomar gol, tá tudo certo. Agora não pode entrar assim. Já vamos falar do jogo. É, então, assim, eu vejo o Palmeiras hoje, como uma potência econômica, todo mundo sabe. E está sabendo transformar esse poder econômico em poder esportivo. Então, existe um projeto muito sólido de gestão do futebol, envolvendo inclusive a base, coisa que nunca aconteceu na história do Palmeiras. E a base também se tornou uma fonte de renda muito interessante para o clube, né? Aí alguém pode falar: ah, mas por que que não coloca o Patrick de Paula no time de cima? Pô, o Patrick de Paula tem um puta de um potencial. Aliás, o Matheus Salles tá jogando no. Eu não sei que time que ele tá jogando. Eu sei que eles estão encantados com o Matheus Salles, o time que ele tá hoje. Querem comprar, querem falar que é craque. Eu vi esses dias aí, um comentário aí, não sei onde. Então o Palmeiras tem jogadores. Tá desenvolvendo jogadores bons. Só que aí você pega um jogo de Libertadores, como o de amanhã. Quem que você quer ter no elenco disponível para sentar no banco? O Patrick de Paula ou o Ramires? Eu quero o Ramires. Com todo respeito, com todo carinho pelo Patrick de Paula, que é da nossa base. Mas eu quero o Ramires. A gente tem condição de ter o Ramires, então eu quero o Ramires. E o que faz com o Patrick de Paula? Pô, faz o mesmo caminho que todos estão fazendo. Vai, empresta, e se ele comer a bola, se ele se tornar um Ramires, aí ele vem. Porque hoje a régua do Palmeiras está muito alta para ficar trazendo moleque da base, sabe? Para ser o terceiro ali do elenco, ok, que é o que está acontecendo com o Angulo. Nem teve chance de estrear ainda. Mas esse é o tamanho do Palmeiras hoje. Essas são as aspirações do Palmeiras hoje. Então você pega aí o time que tá pegando moleque da base e colocando para jogar, é desespero, é porque não pode, né? Você pega o São Paulo, tá jogando com esse Antony, esse cara joga muita bola. Esse, se fosse da base do Palmeiras, talvez tivesse ali no terceiro time. No São Paulo ele é titular hoje. É assim que toca a banda. Então, tem que parar de pressionar para pôr jogador da base no time titular, sendo que a nossa ambição não é para jogador de base, né? A não ser que seja, como eu disse, um Gabriel Jesus, né? Um fenômeno. Aí sim, bota o moleque. Eu, inclusive, vocês devem se lembrar, fiz a minha parte para pressionar para colocar o Gabriel Jesus na época. Ele é muito bom. Não é o caso do Patrick de Paula. É bom, mas calma, né? Nem o Angulo. O Angulo hoje não cabe no time titular. Cabe no elenco. Cabe onde ele tá. Tá certinho onde ele tá, né? E aí ontem ele jogou pelo sub-20, inclusive o Palmeiras ganhou do Cruzeiro ontem. E ele jogou bem. Mas esse é o caminho que ele tem que fazer. O Palmeiras está muito forte. O Palmeiras está dando muito orgulho para todos nós. E mais, hoje a gente é odiado pelas outras torcidas. Então essas coisas de ser mundial, ah, só tá aí por causa da Crefisa, ah, porque é esquema, Ah, porque não sei o quê. Estão falando isso? Ótimo. Ótimo que estão falando isso. É sinal que estão me incomodando. Vocês lembram como era 10 anos atrás? Na época do Palaia? Na época que o técnico do Palmeiras era o Bonamigo? Na época que o técnico do Palmeiras era o Candinho, Estevão Soares? Vocês lembram disso? Vocês lembram como os outros, as outras torcidas nos tratavam? Como café com leite. Logo a gente, né? A gente, os caras falam, ah, hoje, né? Ah, se não fosse a Parmalat, a Crefisa não era nada. Pô, pega as fotos da década de 70, não tinha Parmalat, não tinha Crefisa, a gente mandava nesse país. É que o cara não conhece a história, né? Década de 60, a gente dava pau a pau pro Santos. Tinha o Pelé, que era um time de outro planeta. Mas quando batia de frente com o Palmeiras, dava jogo. E ganhamos alguns campeonatos em cima deles. E não tinha Crefisa, e não tinha Parmalat. É Palmeiras. Esses 105 anos, 100, 105 anos, tem muita história. É que eles não conhecem. Então eles ficam falando besteira. E é bom que falem. E quando pararem de falar, é sinal que a gente está igual a gente estava em 2005. Né? Torcendo para o Paulo Bonamigo escalar o. Não escalar o Alceu. Não faz muito tempo isso, gente. A gente passou por isso. Então, que bom que estão falando mal da gente, que estão querendo tripudiar da gente, mas é aquela coisa de tripudiar que é mecanismo de defesa dos outros. Porque eles sabem que hoje o Palmeiras é protagonista do futebol nacional. Fala isso, volta na máquina do tempo, volta 10 anos e fala isso. Vão te chamar de louco, vão rir de você. Foi isso que o Palmeiras fez, foi essa transformação porque o Palmeiras passou. E tudo isso começou no final de 2012. Então, muito obrigado a todos que participaram desse processo, a todos que reconstruíram o Palmeiras, todos que tiveram algum papel nesse processo. Vocês, cada um. Que teve um pouquinho de participação nisso, merece o nosso obrigado. E vocês querem saber, eu tenho um pouquinho também, tá? Eu participei da política nessa época e eu dei meus 10 centavinhos ali. Tá? Então, fiz minha parte, me retirei da política, vocês sabem. Mas tive o meu papelzinho ali também nessa transformação toda. Bem pequeno, bem modesto, mas fiz a minha parte. Certo, pessoal? Muito bem. Amanhã pegamos o Grêmio. Começa 0 a 0, claro. Não começa 1 a 0 para nós, não. Começa 0 a 0. Sabe por quê? Porque quem marcar o primeiro gol amanhã tem 80, 90% de chance de se classificar. Se o Palmeiras faz o primeiro gol, pô, abre 2 a 0. Aí o Grêmio tem que fazer 2. E aí não vai ser fácil meter dois gols no Palmeiras, né? Mesmo no mata-mata, mesmo fazer dois e não levar, né? Então vai ser difícil pro Grêmio. Se o Palmeiras fizer, como eu disse, acho que é entre 80 e 90% de chance de se classificar. Agora, se o Grêmio fizer o primeiro gol, aí o Grêmio vira. Ah, mas vai estar 1 a 1. Não, o Grêmio vira. Pelo seguinte, porque com 1 a 0 no placar para o Grêmio, vamos supor, o Grêmio faz um gol com 30 do primeiro tempo. O Grêmio vai ter 60 minutos para fazer o segundo, e o segundo do Grêmio vale mais que o nosso primeiro. Porque se o Grêmio faz 2 a 0, o Palmeiras não precisa fazer mais um para voltar a ficar igual. O Palmeiras tem que fazer dois. Tá? Aí 2 a 1 para o Grêmio é deles. Então, o segundo gol do Grêmio vale mais que o primeiro nosso. Por isso que a gente não pode tomar o primeiro. Se eles saírem na frente, eles botam oito dedos na vaga. E daí o Palmeiras vai ter que ir para cima, vai ter que jogar de um jeito que não está acostumado, um jeito que não é o que se sente mais confortável, e o Grêmio é embaçado no contra-ataque, é rápido. Eu não quero jogar atrás no placar amanhã de jeito nenhum. Lucas Liberal disse que está obrigando o irmão dele a assistir. O irmão do Lucas, dá um pedala na cabeça dele. Dá um tapão na cabeça dele. É legal provocar briga de irmão. É engraçado, divertido. Então, amanhã o Palmeiras não pode entrar de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, sentado na suposta vantagem que construiu lá no, na Arena do Grêmio. O Palmeiras só pode sentar no resultado a partir dos 30 do segundo tempo, que é aquele momento final de todo confronto mata-mata, partida de volta. Então, eu sempre falo. Mata-mata é uma coisa até os 30 do segundo tempo do segundo jogo. A partir dos 30 do segundo tempo do segundo jogo, se tiver por um gol, é ataque contra defesa. E não importa. Então, se tiver 0 a 0, os 30 do segundo tempo, vai virar ataque contra defesa do Grêmio. E o Palmeiras só no contra-ataque. Então, se o Grêmio. E se acontecer isso, ataque contra defesa, o Grêmio com tudo pra cima. Eu sou mais o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem mais chance de fazer um gol do que o Grêmio. Então o Grêmio tem que resolver a vida dele antes, jogando bola, né? Fazendo aquele futebol equilibrado que o Renato sabe armar no time dele. Então vai ser um jogo perigosíssimo. Aí chegou no 30 minutos, tá 0 a 0, pode armar só no contra. Aí se fecha, vamos aguentar, e arma pro contra-ataque que o Palmeiras faz no contra-ataque. É muito mais fácil, com o Grêmio louco, né, vindo com tudo para cima, aquela coisa louca de falta 15 minutos, temos que fazer o gol de qualquer jeito, eles vão vir com tudo. E aí vão dar o espaço que a gente precisa. Isso se tiver 0 a 0, né? Se estiver por um gol. Agora, eu acredito mesmo que no jogo normal, um contra o outro ali, os dois buscando o gol, e aí que eu quero chegar, o jogo vai ser um jogaço por causa disso. Porque o Palmeiras vai ter que buscar o gol, não pode ficar sentado na vantagem, então tem que fazer um gol. E o Grêmio quer fazer um gol também. Então vai ser um jogaço. Não vai ser aquele jogo de um espera, o outro espera, sabe aquela coisa? Vai ser de arrebentar. E eu acho que nessa trocação dá Palmeiras. Eu acredito no Palmeiras. Acho que o Palmeiras abre o placar. E aí sim, com 1 a 0 lá, 1 a 0 aqui, aí sim, pode pensar em sentar na vantagem um pouquinho, jogar com mais calma. Esfriar o jogo, picotar o jogo, catimbar, que também faz parte. Então, esqueçam o 1 a 0 na hora que começar o jogo. É 0 a 0. E quem marcar primeiro bota oito dedos na vaga. Então, a hora que a bola rolar, é quem. Manja joguinho de golzinho na rua? Não tá no final assim, tá escurecendo já, o sol tá indo embora, a mãe já tá com o chinelo na mão. Aí todo mundo, ó, quem fizer ganha. É quem fizer ganha. Certo, pessoal? O Bruno Ferraz tá fazendo uma pergunta complicada aqui. Vou até marcar a tua pergunta aqui, Bruno. E eu vou responder ela daqui a pouco, porque nesse momento eu vou falar da Palestra Custom. A Palestra Custom é o seguinte: hoje é aniversário do Palmeiras, mas quem ganha o presente é você. Você já ouviu essa? Essa é nova, essa é a criação da equipe de marketing do Verdazo. Você vai ligar para a Palestra Custom, que hoje tem preço especial. Tá? Se você ligar na Palestra Custom hoje para fazer aquele orçamento esperto daquele carro que você está ensaiando, você já conhece a Palestra Custom, porque você vem aqui e assiste Periscatos. Então você já conhece o serviço da Palestra Custom. Não conhece? É um serviço de customização de carros antigos. Então você vai pegar aquele carro antigo, vai dar uma transformada nele, vai colocar um tema nele, vai reformar ele, vai deixar ele bonito, com tema ou sem tema, como você quiser. E e vai fazer a recuperação daquele carro, tanto para você passear quanto para você investir e revender, né? Aí é uma opção que você tem também. Então você vai fazer um orçamento hoje na palestra Custom e vai ganhar um super desconto de aniversário, tá? Só que você tem que falar pro Evandro, quando você ligar lá, que você viu aqui no Verdazo, porque daí ganha. Se não, não. Então você vai ligar pro Evandro no 017 99632 1167 e vai falar: "Olha, eu quero fazer uma Kombi igual a Porcombi que você fez. Ou eu quero fazer uma Kombi palmeirense, ou eu quero fazer um, sei lá, o carro que você tem aí, um Gol velho, sabe aqueles Gol refrigerado a ar? Barulho é igual o motor de Fusca. Igual esse Fusca aí que você está vendo, que é o Fusquito, que é uma homenagem à camisa do centenário do Palmeiras. A gente estava falando do centenário agora. Então você vai ligar lá na palestra Custom. Olha esse Opalão, né? Você pode pegar um Opala velho, todo Ferrari, deixar ele lindão. Ou essa Combosa, bonitona também, reluzente. E você pode fazer a recuperação do carro antigo, seu, do seu vizinho, da sua família, lá do teu tio, do teu primo, que você sabe que tem um carro caindo aos pedaços. Entre em contato com a Palestra Custom e recupere o seu carro antigo. Aproveite o dia de hoje para fazer o orçamento. Hoje está mais barato. Hoje é promoção. Pode falar com o Evandro nesse WhatsApp que eu passei para vocês. Vou repetir: 017-99-632-1167. Ou então manda um e-mail: palestracustom@outlook.com. Você pode também conhecer melhor os trabalhos da Palestra Custom entrando na conta do instagram.com/palestra_custom. Lá tem quase todos os trabalhos lá do Evandro, da equipe do Evandro, da Palestra Custom. Um grande abraço para o presidente do fã-clube do Martorelli, o Evandro da Palestra Custom. O Rodrigo Prinolato está dando parabéns, Palmeiras, futuro bicampeão dos séculos. Ah, isso daí eu vi escrito aí no site Meia Boca que tem por aí. E esse cara que fez o superchat agora, o Rodrigo Prinolato, ele vai comentar o jogo amanhã. É, porque o Marcel deu cano. Então o Zaniolo tá chinelando, o Marcel tá chinelando. Eu tô tendo que me virar aqui para arrumar a equipe para transmitir o jogo para vocês. Vocês sabiam disso? É. Então amanhã vocês terão o prazer de ter os comentários do Rodrigo Prinolato. Claro que ele não é comentarista, ele não é que nem o Marcel. O Marcel fez curso de comentarista, né? O Marcel é comentarista. O Prinolato não. O Prinolato é torcedor, então ele vai numas de convidado especial, sem responsa, né? Jogando solto, só tocando a bola, vai vir tranquilo e vocês deem moral para ele, hein? Muito bem. Eu prometi que eu ia fazer aqui responder a pergunta do Bruno Ferraz, a pergunta dele: como o Palmeiras pode se proteger dos animais que presidiram o clube no passado? Sinto que o futebol é muito frágil, basta entrar um banana na presidência que tudo vai para o ralo novamente. Sim. Você está coberto de razão. Só que a perspectiva para os próximos anos, e vamos lembrar que o mandato do presidente foi espichado de 2 para 3 anos na última alteração estatutária, com o direito a uma reeleição. Então, o Maurício Gagliotti está no segundo mandato, vai ficar 3 anos. Então, esse é o primeiro de três do segundo mandato dele. E assim que ele sair, aí ele não vai poder se reeleger, vai entrar Leila Pereira. Isso é fato. Não, não tem o que. A não ser que aconteça uma reviravolta muito grande no panorama político do clube. Então, a próxima presidente será, por 6 anos, será a Leila Pereira. E depois, provavelmente, quem ela quiser. Porque aí ela vai ter todo, né, a máquina do Palmeiras na mão para fazer o sucessor. É muito fácil fazer o sucessor, né? Se você fizer uma política. Se você for politiqueiro, se você souber agradar conselheiro de clube de futebol, em qualquer clube, não estou falando só no Palmeiras, você se eterniza. porque o acesso que você pode proporcionar à proximidade de jogador, a eventos, uma coisa, né, que o torcedor sonha. O conselheiro, né, que tem acesso a essas pequenas regalias dadas pelo presidente, é muito barato. Então basta você reservar um lugar para ele numa mesa, num jantar, não sei aonde, pronto. Né? Todo conselheiro ganha ingresso. Então é muito fácil, sabe, ganhar o apoio dos conselheiros e se tornar eterno na cadeira de presidente de um clube. Então você tem dois caminhos, né? Você faz isso, e a maioria faz, ou você faz uma gestão séria, austera, não dá privilégio para ninguém. O que vai acontecer? Aí vai ser difícil você se reeleger. Então a maioria das pessoas, em todos os clubes, faz isso. É, e no Palmeiras não é diferente, né? Nunca foi. Meu amigo Faraone, gostou do texto hoje lá no site. Muito obrigado. Ele que é um dos grandes padrinhos também do nosso projeto. Que bom que vocês, padrinhos, estão gostando, né? Eu faço esse trabalho principalmente para vocês que estão junto, que apoiam. Claro que a gente deixa o conteúdo aberto para toda a torcida do Palmeiras que estiver interessada nessa abordagem, nessa forma de torcer pelo Palmeiras. A gente faz de uma forma diferente, né, da maioria. E é por isso até que a gente não é tão popular assim. Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é realmente uma proposta diferente, uma proposta peculiar. E é bom saber que tanta gente se identifica. E já estamos chegando na marca de 500 padrinhos, e você, Faraone, é um deles. E estender então o agradecimento a você, a todos os quase 500 padrinhos, por estarem juntos, por estarem acreditando no projeto. Muito bem. O David está perguntando quanto o Felipe Melo vai fazer falta. Ah, cara, ele está numa fase excelente, né? Ele está numa fase espetacular. E todo jogador que está jogando bem faz falta. Agora, o Palmeiras, uma das características desse elenco do Palmeiras hoje, que foi a razão dessa construção toda. O Palmeiras inaugurou uma fase diferente no futebol brasileiro, que é a fase dos elencos. Até outro dia, todo mundo pensava em formar um time e aí tem as reservas. E aí você torcia para ninguém machucar. Como o futebol hoje é cada vez mais físico, né, exige demais do físico, o jogador tem que correr o campo inteiro. A distância percorrida por cada jogador durante uma partida é cada vez maior. E isso acaba refletindo no físico do jogador. O jogador arrebenta, o jogador estoura, e aí você acaba perdendo o campeonato porque você não tem elenco. Então a gente sentiu isso na pele em 2009. Foi uma das razões. 2009 foi uma convergência de razões, né? E o Palmeiras acabou perdendo aquele campeonato de Brasileirão de 2009 e o Flamengo ganhou. Mas o Palmeiras foi o primeiro a colocar esse conceito em prática, de ter um elenco realmente forte, 25 jogadores de altíssimo nível. E hoje o Flamengo já está indo nessa direção também. E só. E o Grêmio, talvez, vai. O Grêmio também está tentando montar esse conceito. Mas não tem tanto recurso financeiro como Palmeiras e Flamengo. O Corinthians teria recursos para isso, mas está devendo até a partida das marmitas. Não consegue. O São Paulo é outro. Está devendo até para... né, está tentando se reerguer, mas não consegue. Porque dá all-in todo ano, né? Está com a dívida cada vez maior. E o retorno não vem nunca. Parece o Palmeiras na década passada, o São Paulo desta década. Né? Então, estou falando tudo isso para falar que o Palmeiras tem um substituto à altura que se chama Thiago Santos, que já está no Palmeiras desde 2015. É um dos mais antigos do elenco do Palmeiras atual. Acho que mais antigo que ele, só o Frazio e o Dudu. Né? O Vitor Hugo seria se ele não tivesse ficado direto. Mas o Vitor Hugo saiu e voltou. Então, Jailson, né? Então, tirando para Jailson e Dudu, o mais antigo do elenco é o Thiago Santos. Tem quase 200 jogos com a camisa do Palmeiras. 170, algo assim. Thiago Santos. Ótimo jogador. né? Para fazer essa função que ele faz, ele é tão bom quanto o Felipe Melo? Não, senão ele seria titular, né? É por isso que ele é reserva. Mas ele é muito bom. E hoje o Thiago Santos, ele caberia em qualquer time do Brasil. O que ele evoluiu, né? O que ele aprendeu jogando junto com um jogador bom. Quando você joga junto com um jogador bom, você aprende. Lembra do Galeano? Lembra do Galeano quando ele estreou no Palmeiras, de 89, 89, 90? Ele era horroroso. Ele era tétrico. E ele evoluiu, né? Quando ele encerrou a carreira, no final da carreira dele, já no 2002, 2003, 2004, inclusive ele foi jogar em outros times. Ele jogou no Botafogo. Quem não lembra daquele Botafogo e Palmeiras e Botafogo, em 2002, que ele chutou um pênalti na Lua, jogando pelo Botafogo? O Galeano, ele evoluiu bastante, né? Ele nunca chegou a ser um craque. O Thiago Santos hoje é melhor do que o Galeano no auge. Mas onde eu quero chegar é exatamente nesse ponto, que quando você joga junto com jogadores muito bons por muito tempo, você acaba melhorando. E o Thiago Santos é um exemplo disso. O Thiago Santos hoje ele pode não ter o passe, né, espetacular, mas ele joga direitinho. Então, assim, faz falta o Felipe Melo? Faz. Mas ferrou? Não, não ferrou. Brunão fez mais um superchat aqui, muito obrigado. Danilo tá falando que presidente da Federação Paulista, delegado Olim, presidente do TJD, tá todo mundo ali na festa, no banquete de aniversário do Palmeiras, mas tem que convidar. Isso é política. E uma das grandes características do nosso atual presidente é ser um cara extremamente político. Então ele está fazendo. Você não pode não convidar essas autoridades, né? Pelo menos enquanto tiverem algum poder, e eles têm. Então você tem que convidar, né? Eu, se eu fosse o delegado Olinha, eu não viria, né? O cara odeia o Palmeiras, pô. O que ele está fazendo? Só se ele veio filar boia, né? Stefan Calandrino, péssimo seu comentário. Você tem todo o direito de comentar, eu tenho todo o direito de comentar seu comentário. Péssimo seu comentário. Hoje é dia de apoio, cara. Guarda essas cornetinhas para depois, para quando for eliminado. Né? Aí quando for eliminado, aí quando não tiver mais, for hora de trocar, pensar em trocar a peça do elenco, aí você senta a corneta. A véspera de decisão, você vem com um discurso desse. Guarda para você, cara. Eu também tenho as minhas desconfianças com o outro jogador. Não vou ficar falando isso aqui, cara. Para com isso. Hoje não é dia disso, cara. A Leila Dominando. Player. Eu não gosto de falar esse nome porque não é nome, né, cara? Eu queria falar teu nome. É pedir demais para você botar um nome, entrar aqui com um nome. Não gosto desses nomes. Como fala? Não é avatar, avatar é a foto. Ah, sei lá como fala, mas vocês entenderam. Mas enfim, ele está perguntando assim: a Leila dominando a política do Palmeiras não traria mais benefícios no sentido de sempre buscar resultados financeiros? Fortalecendo a marca como resultado, ganhar mais títulos. É um exercício de pensamento positivo esse que você está fazendo, né? Presidente de clube de futebol, antes de tudo, tem que entender de futebol. Ah, mas ela não precisa entender, basta que ela se cerque de quem entende. Tem muita gente que fala isso. O que ela vai fazer é cobrar resultado. Faz um certo sentido, mas na hora da decisão final, quem tem que decidir é o presidente. E se tiver lá uma decisão ali que a equipe fica dividida, quem que toma a decisão? É o presidente. O presidente tem que entender de futebol. Então isso já me gera uma certa insegurança. Outra insegurança que eu tenho é o evidente conflito que existe entre o fato dela ser patrocinadora e controlar os livros contábeis na condição de presidente. É um conflito ético gritante, que não pode existir numa administração séria e que vai acontecer no Palmeiras. Eu realmente gostaria que, se ela realmente quer ser presidente do Palmeiras, que ela retirasse o patrocínio da Crefisa e fosse buscar um patrocínio tão bom quanto o que a Crefisa coloca. Aí eu não teria. Aí eu vou falar para você. Aí minhas restrições cairiam bastante. Mas esse para mim é o principal motivo, né? Além de ela não conhecer futebol. Como você sabe que ela não conhece futebol? Ela já foi em vários programas de entrevistas, né? E já foi questionada sobre assuntos diretamente ligados a futebol. Sempre deu respostas evasivas. Ela é muito bem treinada para falar, ela faz um media training bem competente. E ela saiu, né, pela tangente em todas as perguntas, mas não mostrou nenhum conhecimento sobre futebol. Então, conhecimento de futebol não é conhecimento tático, não é conhecimento, sabe, é conhecimento do meio do futebol, né? Não, não, ainda não sabe, né? Quem sabe com essa convivência toda ela não aprenda, tomara. Eu não sou contrário, eu não sou inimigo, sabe? Eu não sou anti-Leila. Eu tenho muito receio do horizonte que se pinta com ela entrando na presidência. Tenho receio, tenho muitas dúvidas, não tenho nenhuma segurança, nenhuma certeza. Tem muita gente que está cheia de certezas, né? Eu não tenho nenhuma. Tinha visto aqui uma. Thiago Baize tá falando que acha que o Galeano foi mais jogador que o Thiago Santos. Aí é questão de opinião. Eu tenho convicção, na minha memória, que o Galeano jogava. No começo ele era assim. O jogador que vocês odeiam hoje. Todo mundo tem o seu, né? Eu também tenho o meu de hoje. Só que eu não falo. Falo um pouco assim, mas não falo muito. Na época era o Galeano. Aquele time de 90, 91 era o Galeano. Não entra o Galeano, nossa! Era o pior de todos. E ele evoluiu, ele melhorou. Ele fez gols históricos, né? Ele teve um Palmeiras de São Paulo que ele meteu dois gols em São Paulo. E, claro, aquele gol em cima do Corinthians na Libertadores, né? Gol da virada, na cobrança de falta do Alex. Um gol histórico e tal. Mas isso não quer dizer que ele ficou bom, né? Ele nunca foi bom jogador, na minha memória. Claro, cada um tem uma percepção. Isso está muito ligado também à idade de cada um na época. Tem uma série de referências, né, que influenciam nesse julgamento. Então, aí é pessoal de cada um. Cristiano pergunta se amanhã vai ter narração. Eu estou me segurando aqui, porque a gripe voltou. Eu tinha melhorado, mas eu estou com o nariz tapadão aqui hoje. Não sei se vocês estão notando, devem estar notando, eu estou meio fanho. Mas eu estou tentando me segurar aqui para fazer um bom trabalho amanhã. Eu não sou narrador, né? Mas como o seu Zaniolo está na chinelagem, eu tenho que segurar as pontas aqui no canal, né? E segurarei. Aqui achei o que eu queria. O Flávio falou que eu tenho uma audiência mirim. E a Sofia, que é filha do Flávio, tá entre essa audiência mirim. Ele quer que eu mande uma mensagem sobre o nosso adversário, nossa história, nossa grandeza para os periquitos mirins. Parabéns, palmeirenses. Essa é legal, né? Então, assim, você que ainda é criança e está assistindo o Periscatso. Não, primeiro, quando eu falar palavrão, vocês fingem que não escutaram, tá? Aqui tem uma regra que eu fiz com a minha filha aqui em casa. Quando tá falando de futebol, os adultos podem falar palavrão, mas só os adultos, tá? A criança não pode repetir. Então, se você ouvir o tio falando palavrão aqui agora, você escuta, mas finge que não ouviu e não repete, tá? Começa por aí. Agora, sobre o Palmeiras, é assim. Vocês que aprenderam com o papai a torcer para o Palmeiras, vocês são as crianças mais sortudas. do mundo. Porque o Palmeiras é o maior time do mundo. Eu vou explicar para vocês por quê. O Brasil não é o país do futebol? Você não ouve sempre isso? Bom, o Brasil é o país do futebol, que é mesmo, porque aqui todo mundo joga futebol, todo mundo só quer saber de futebol, mais do que em qualquer outro país do mundo. E qual que é o maior time do país, do Brasil? É o Palmeiras. Quem tem mais título? Quem tem mais tem 10. Você já ouviu isso, não ouviu? Então, quem tem mais tem 10. É o Palmeiras. Então, você torce para o maior time do país do futebol. Logo, é o maior time do mundo. Ah, mas tem o Barcelona, tem o Real Madrid, tem o Bayern de Munique. Esses times já ganharam o Campeonato Brasileiro, por acaso? Esses times já ganharam 10 Campeonatos Brasileiros, por acaso? Como é que eles podem ser o maior time do mundo? O maior time do mundo é o Palmeiras. Então você coloca a sua camisa verde e branca, sai com ela por aí, e se alguém falar mal do Palmeiras para vocês, vocês só olham e dão risada. Fica respondendo, fica batendo boca. Sabe por quê? Porque, primeiro, você não tem que convencer ninguém que o Palmeiras é melhor. Basta você sentir isso aqui, ó, no seu coração. Aí sim, tá? Os outros times têm programa igual esse aqui? Não tem. Quer dizer, o São Paulo tem um tiozinho louco ali também, mas não é igual o Verdazzo, não. Porque ele detona o time dele e a gente não detona o nosso time. Essa também é uma diferença da nossa torcida para os outros. A gente não detona o nosso time, pelo menos os torcedores mais inteligentes, né? Então você que está assistindo, você que é criança, ainda está assistindo junto com o papai o Periscatos, agradeça o papai, agora vai lá, dá um abraço, um beijo no papai e fala obrigado por ter me feito palmeirense. E parabéns para você hoje, que está fazendo aniversário do time hoje, 105 anos. Tá bom? Tá ouvindo isso aí, Sofia? Tá ouvindo, né? Tá bom. Vamos lá. Ah, o Zaniolo vai montar uma fábrica de chinelo. É o último. Jogo contra o Flamengo, ele estará de volta. Estou procurando aqui mais. Celso Salvador, Leila presidenta é uma executiva de sucesso. Com certeza vai fazer o Palmeiras mais forte do que já é, sem dúvida. Você não pode ter essa certeza, Celso. Isso aí é desejo. Desejar eu também desejo. Mas certeza você não tem. Sabe por quê? O que você faz da vida? O que você é? Você é dentista? Tá bom. Vamos supor que você seja um dentista. Aí chega o Hospital Albert Einstein e fala que tem uma vaga para você como cirurgião, médico. Não, cara, você não vai ser bom. Se você estudar, se você se esforçar, se fizer um curso de medicina, uma faculdade de medicina, aí sim. Mas você sendo dentista, você não está qualificado a ser um médico bom no melhor lugar onde você precisa ser bom. Né? Aliás, vamos supor que você seja veterinário. Veterinário vai virar médico? Bom, não, porque é de bicho, é diferente. Ah, é parecido, não é. Cada futebol é um negócio, mas não é igual aos outros. Futebol é futebol. Tem que viver futebol, tem que entender futebol para ser presidente de um clube como o Palmeiras. Sabe quando que futebol é um negócio como outro qualquer? Se for ser presidente, com todo respeito, do 15 de Piracicaba. Se for ser presidente, com todo respeito, do Sampaio Correia. Aí é qualquer um mesmo, né? É um negócio como outro qualquer. Agora, se você quiser ser competitivo, se você quiser tomar as melhores decisões, se você quiser aguentar a pressão de ser presidente de um clube do tamanho do Palmeiras, Não é só porque você é um executivo de sucesso que você está qualificado para isso. Então, tem que viver bastante no entorno do futebol. E viver no entorno do futebol não é viajar junto com a delegação, ir no jogo no camarote. Não, não é isso. Tá? Não é isso. Tiago, filho do Rodolfo. Agora todas as crianças vão querer aparecer, né? Tá bom, mas hoje pode. Então, Tiago, você já foi lá dar um beijo no papai, porque ele te fez palmeirense? Então vai, hein? O Vitor Furioso disse que o pai é gambá, mas que veio para o lado verde da força por influência do avô. Peguei o final da fila, e aí, 89, 90, já era fanático. Muito bom, Vitor Furioso. Você já está mais calmo? Você é furioso, né? Aliás, você já virou padrinho, seu animal de teta? Não? Tá conversa furada que você me mandou no Twitter outro dia, hein? Vou virar padrinho, né? Tô esperando até hoje. Carlos Negrão está falando que o Grêmio naturalmente vai se expor e pressionará. Diante disso, qual considera a melhor postura em ambos os tempos de amanhã? Eu não sei se você pegou desde o começo, acho que eu já falei sobre o jogo de amanhã. Mas eu não sei se o Grêmio vai pressionar logo de cara. O Grêmio vai jogar. Porque é uma característica normal do Grêmio vir para o jogo em todos os jogos. Jogando em casa, jogando fora. O Grêmio gosta de jogar bola, gosta de agredir, mas. Pressionar é aquela coisa de jogo louco, né? É, aí acho que não. Aí acho que não. O Grêmio vai jogar bola. E o Palmeiras tem que jogar bola. Né? Até sair o primeiro gol. Quem vai fazer o primeiro gol? Eu acho que quem fizer o primeiro leva. Palpite de amanhã, com ou sem sufoco? Acho que sem sufoco. Otimista, né? Porque eu acho que o Palmeiras abre o placar. E abrindo o placar, vai controlar o jogo. Né? Aí o Palmeiras vai ter tranquilidade, aí o Grêmio vai vir mais desorganizado, vai dar cabeçada. É. O que é sem sufoco? É chegar nos 30 minutos do segundo tempo com dois gols de frente. Podendo tomar um ainda que tenha a margem. Então acho que é isso que vai acontecer. O Palmeiras vai chegar nos 30 minutos finais com um gol de frente. Mais o gol de Porto Alegre, dois gols. E aí não vai ser aquela coisa de infarte, né? De pré-infarte, de mini AVC o tempo todo. Né? Vai ser tenso até o primeiro gol. Palmeiras marcando o primeiro gol, aí acalma. William merece a titularidade amanhã? Para mim, não. Para mim, ele tá atrás. Tá? Eu iria de Ramires, Scarpa e Dudu por dentro. E Scarpa aberto. Na verdade, é aquela movimentação que eles fazem, né? Mas eu iria de Ramires. Experiência dele. Nesse jogo é muito boa. Tem que ver os treinos, né? Se ele tá se ambientando bem. É, o fato de entrar o Ramires, entrar o Luiz Adriano já descaracteriza bastante o time. Isso é uma coisa para se preocupar. Um jogo tão importante, dois caras novos que acabaram de chegar, é complicado. Mas eu mesmo assim eu iria. Eu acho que a experiência dele vale muito num jogo como esse. Beleza, pessoal? Beleza. Então, parabéns a todos. Parabéns mais uma vez para todos nós, palmeirenses. Estamos comemorando uma data tão legal hoje. Aliás, tem uma lenda aí, né? Que o Palmeiras, sempre que joga no centenário, no aniversário, perde. Mentira. Não sei de onde saiu essa lenda. O Palmeiras perdeu duas vezes jogando no aniversário. Então, se você quer consultar todo esse histórico dos jogos do Palmeiras do dia 26 de agosto, é só ir lá no Verdazzo. Tem lá o almanac, tem lá no calendário. Você vai lá, vai abrir na data de hoje, que é dia 26 de agosto. Aí você consulta, faz o que quiser. E também pode consultar outras datas, né? A data do seu aniversário, a data do aniversário do seu filho. Qualquer data, todos os jogos do Palmeiras, na data que você quiser, tem lá. É uma das coisas que a gente desenvolveu no nosso almanac. Tem outras coisas muito legais. Eu continuo inserindo jogos ano a ano. Estou em 2012. Estou voltando para trás. Então já são 7 anos. Estou fazendo o 8º ano já, né? De 19 para trás. Já o 8º ano dos 105 já preenchidos. E eu vou devagarinho colocando lá alguns jogos por dia, para no final desse trabalho vocês terem um material estatístico completo sobre o Palmeiras, histórico, com imagens. Vocês vão poder tirar qualquer dúvida, tirar teima, decidir aposta, o que vocês quiserem, vai ter tudo no almanac do Palmeiras do Verdazzo. Tá? Então, é um ótimo passatempo, inclusive. Ah, vamos lembrar aquele ano lá, passa jogo por jogo ali. É uma delícia, né? É uma delícia para nossa memória. Então, temos um encontro marcado amanhã, a partir das 21h15. Eu narro, Rodrigo Priolato comenta. Comenta parpite, né? Comenta é diferente. Vai dar uns parpites, vai fazer as galhofas dele. Tom informal, é até bom para quebrar um pouco o nervosismo do jogo. E aí depois do jogo a gente faz o pós-jogo, a análise do pós-jogo lá, meia horinha depois que acabar o jogo, também aqui no nosso canal, tá bom? Parabéns a todos, muita sorte, apoie amanhã, se você vai ao Pacaembu, se você vai ficar em redes sociais durante o dia todo, só apoie, não cornete, não enche o saco de ninguém, só passe apoio para o nosso time, que é o jogo mais importante do ano, é amanhã. Até agora, né? Depois se passar, vai ter mais, mas até agora é o jogo, vai ser o jogo mais importante. Tá bom? Então, apoio! Para de ser corneta! Até amanhã, pessoal. Parabéns mais uma vez. E saudações ao Alviverdes a todos. Tá ao vivo ainda, né? Ah, desliga isso aí. Vai!